Então, hoje connosco temos a Filipa, que é mãe de dois, um menino, o Eusébio, de 5 anos, certo?
É,
E uma
seis.
seis. E uma menina, a Ema, que tem 3 anos.
Faz
Vais
quatro
conhecer
amanhã.
este episódio, já vai ter
Exato.
4, exatamente, exatamente. A Filipa é locutora de rádio e na sua página de Instagram, Filipa Galrão, partilha muitos conteúdos sobre maternidade de uma forma genuína e muito cativante. Hoje está aqui connosco para partilhar um bocadinho da sua história como mãe. Portanto, bem-vinda, Filipa, ao Pavimento Pélvico e muito obrigada por ter aceito este convite.
Obrigada eu pelo convite e parabéns pelo podcast.
Obrigada,
Teria
obrigada.
dado jeito na altura em que eu estava grávida também.
Também a mim, também a mim. Por isso é que, olha, mesmo com esse objetivo, tentar ajudar outras mulheres.
Muito bem.
Então, para começar, Filipa, sempre quiseste ser mãe? Sempre foi um desejo que tu tinhas ou foi crescendo assim ao longo do tempo?
Não foi um desejo. Por acaso tenho andado a refletir sobre isso porque apanhei um post de alguém a falar sobre se ter, como é que a pessoa decide que quer ter filhos e eu comecei a pensar, porque é que eu decidi ter filhos, não é? Porque é que eu quis ter filhos? Foi uma coisa muito natural. Não, eu não era aquela criança do ai, o meu sonho é ser mãe ou adoro crianças. Tenho pena até, e acho que isso é uma coisa que devia ser mais cultivada e também é um bocado uma luta minha, que é as pessoas deviam dar-se mais com crianças, mesmo quem não tem filhos, não é? Acho que para o mundo ser um bocadinho melhor devíamos tratar melhor todas as crianças, mas pronto, isto é outra conversa. Mas em relação a isso de ser mãe, acho que foi muito do meu espírito do eu quero ter esta experiência. Eu quero experimentar isto. Eu sou curiosa. Isto parece-me uma coisa assim tremenda, gigantesca, uma experiência que eu não vou ter noutra coisa qualquer, não é? É quase como dar a volta ao mundo. Ninguém tem experiência, ninguém consegue ter essa experiência se não o fizer. Não, todas as experiências é um bocadinho assim, mas esta em concreto parece-me muito difícil de explicar a quem não passa por ela. E então sempre senti que seria algo que eu queria. Mais nessa base da experiência, não tanto do ai, o instinto maternal e não sei o quê. Então, olha, como estava casada, o meu marido também queria ter filhos, decidimos ter filhos. Foi muito natural, foi muito
Foi uma
de.
conversa que tiveram.
Sim. Já namorávamos há muito tempo também, então sempre soubemos mais ou menos que seria uma coisa que eventualmente queríamos, mas nunca foi uma coisa assim do o maior sonho da vida ou algo do género. O que eu acho também é que foi um privilégio, uma sorte termos conseguido muito facilmente, foi muito natural também nesse sentido. Aquilo que eu sinto noutras pessoas à minha volta, e claro, eu só posso falar pela minha experiência, é que há pessoas que. Se calhar também como eu, querem aquela, têm aquela, sentem aquele ímpeto de experimentar, depois não dá, aquilo começa a transformar-se numa coisa muito maior, não é? No sonho de vida, porque realmente está difícil de alcançar. E às tantas, aquele bebé já é a coisa mais desejada do mundo, e ainda bem, mas eu tive a sorte, porque eu acho que é mesmo uma sorte, pelo que eu já percebi, de ter sido muito fácil. Eu quis e aconteceu, e nem sempre é assim.
Quanto tempo demoraste para engravidar? Então, desde o momento em que decidiste,
Foi o momento em que decidi,
foi
depois no
logo.
período fértil seguinte aconteceu.
Das duas vezes?
Das duas vezes. Foi exatamente como previmos.
Ok. Pronto, ótimo. Realmente
Mesmo.
és uma felizarda.
Sim.
Porque agora que tenho falado com muitas mães, percebo que realmente, pronto, há muita gente que tem dificuldade em
É verdade,
engravidar e
é verdade. Eu também
depois.
não tinha essa noção, porque nós quando crescemos, não é? Quando somos crianças ou quando começamos a entrar na puberdade, achamos que engravidar é muito fácil, não é? Tipo, qualquer coisa, qualquer relação desprotegida, qualquer coisa que aconteça, podes engravidar, cuidado. E eu acho que é precisamente o oposto. Tu precisas ali mesmo de um timing muito certeiro e de umas condições muito certeiras para engravidares.
Olha, e a gravidez foi muito parecida à primeira e à segunda, muito diferente. Como é que foi?
A primeira foi uma gravidez de verão e a os tempos mais difíceis, os últimos, né? O último trimestre. E eu acho que foi mais complicado da segunda vez, também porque o Eusébio ainda era bebé, ele tinha 2 anos, quer dizer, nem tinha dois no início, mas no fim já tinha dois. Ele era um bebé que exigia colo ainda, estava a largar as fraldas, então esse cansaço acumulado fez com que essa gravidez me custasse mais, também me custou mais nas costas. Em termos de peso, foi muito idêntica, a barriga também ficou muito idêntica. Se calhar fiz menos exercício físico da segunda vez porque tinha o outro bebê. Mas
tu gostaste foi mais de ser uma grávida de verão ou de inverno?
Gostei de verão muito mais, até muito pela mais roupa, não é? Era só vestir uma coisa qualquer e ir à praia. Eu gostava imenso de ir à praia grávida, gostava muito de estar na água, aquilo relaxava-me muito. E se tivesse que escolher outra vez ou decidir outra vez e conseguisse engravidar quando eu queria, ia definitivamente escolher a altura para que nascesse perto do verão.
A minha filha é de setembro, por isso eu sei o que dizes.
Pois, o Eusébio era para ter sido em setembro, depois acabou por nascer em 29 de agosto. Mas sim, é isso, é passar aquele último trimestre na altura das férias, na altura das férias das outras pessoas, né? Neste caso do pai e tudo mais, fez diferença. A Emma nascer em janeiro, meu Deus, um tempo horroroso, depois nem isso ajuda, não é? A pessoa fica assim animicamente um bocado em baixo. Foi tudo um bocadinho pior no caso dela. Mesmo o parto também não foi tão engraçado.
Como é que foi então o do Eusébio e o da Emma? Partes muito diferentes?
Muito diferentes. Okay. Em hospitais diferentes, com profissionais de saúde diferentes. Eu não tinha aquela coisa de ter a minha médica comigo. Eu tenho uma obstetra que eu ia à clínica dela, mas sempre disse, eu depois vou ter o meu filho no meu hospital de residência, ou o que seja, ou onde eu estiver. Era algo que eu não me preocupava porque eu não me queria preocupar. Eu sentia que se começasse a pensar nisso, hoje agora que olho para trás, sei que é isso, não é? Eu sentia que se começasse a pensar nisso, isso ia ser um problema. Então, o que eu pensei foi, vou pôr nas mãos dos profissionais de saúde. Vou confiar. Depois tu pensas, se calhar não devia ter confiado tanto, ou devia ter feito um plano de parto, por exemplo, que não fiz nenhuma das vezes. Da primeira vez, tanto da primeira como da segunda, arrebentaram umas águas. Foi esse o início do trabalho de parto.
É que semanas?
No caso dele, mais cedo. Foi sempre cedo. No caso dele, 36 mais 5.
Okay.
No caso dela, sendo que eu já tinha a cesariana marcada, no caso dela, porque ela estava sentada, mas estava marcada para as 39 semanas, as águas rebentaram às 38.
Ok.
Pronto, mas rebentaram as águas das duas vezes, depois de eu ter ido, depois de episódios em que estive no hospital, e no caso dele tinham-me feito um toque. Pronto,
Ok.
depois isto são coisas que a pessoa só faz as contas depois. Mas pronto, vim para casa, arrebentaram umas águas. Agora, no caso dele, fui para o hospital, estive na bola, uma equipa muito, muito querida, enfermeiros muito queridos. Só que tanto eu como a equipa estavam com pressa, no sentido em que eu pensava, eu quero me despachar. E então veio a oxitocina. E foi um problema, porque as minhas contrações começaram assim a disparar de uma forma
Esperaram.
inacreditável. E o bebé entrou em sofrimento, depois veio epidural e o bebé entrou em sofrimento, ou seja, deixaram de apanhar as batidas cardíacas. Tudo aquilo me foram dizendo que era normal, portanto eu estava super tranquila, achar que era tudo normal. E depois foi 5 minutos a fazer força e ele nasceu, mas com ajuda de ventosa. Porque, como eu tinha levado um reforço de epidural, eu não sentia não sentia nada. Então eu tive que imaginar. E o que eu imaginava é, Filipa, estás a fazer abdominais, faz a força na barriga, faz a força na barriga. Então eu imaginava-me a fazer abdominais, sem sentir nada, e passado 5 minutos ele saiu.
Ok.
Mas eu não tive dores, porque tinha levado o reforço de epidural mesmo naquela hora. Ou estava a fazer efeito mesmo naquela hora. Quando eu contei o meu parto, às pessoas, e até escrevi sobre isso num blog que eu tinha na altura, o meu parto tinha sido maravilhoso. Aquilo para mim tinha sido incrível. Porque eu tinha chegado, tinha tido umas contrações, tinha levado uma epidural, depois um reforço, tudo isso dentro da normalidade, e o bebé tinha saído ainda naquele dia. Portanto, não sofri horrores. O pós-parto foi incrível, eu não fui cozida, no dia a seguir estava linda e maravilhosa, a andar, a fazer xixi e a cuidar do meu bebé como deve ser. Portanto, parto 5 estrelas. Depois, quando foi a Ema, não teve nada a ver. Eu já sabia que ia fazer uma cesariana, não estava confortável com isso. Não estava confortável, eu nunca tinha sido operada e assustava-me a ideia de uma cirurgia. Eu sabia que era uma cirurgia grande. Por muito que as pessoas dissessem, mas fazem-te um corte, tiram, cosem e pronto, já está. E eu, epá, não é isso. Eu já vi na internet, não é isso. E eu via muitos partos e gosto de ver partos mesmo. Acho bonito, acho mágico mesmo. Epá, e quando ia ver os das cesarianas, não é? São operações. Eu só pensava, isto é o mesmo que me operarem ao estômago, só que eu estou acordada e tenho que me tirar uma coisa grande lá dentro. Então nunca estive em paz com isso antes de ir. E isso sempre foi motivo para eu estar nervosa e não estar tão tranquila como da primeira vez, apesar de já ter
E
um filho, não é?
a partir de quantas semanas é que tu soubeste que não, isto vai ser cesariana?
Olha, foi quando, imagina, na terceira ecografia, não é? Fazemos três grandes. A terceira, ela estava sentada. Porque na segunda ela estava virada, não estava encaixada, mas estava com a cabeça para baixo. Na terceira ecografia, que eu acho que é feita tipo às 30, 31, por aí, não sei, ela estava sentada. E foi aí que começou a abrir a possibilidade. E eu pensei, vou fazer aquela manobra, não me lembro agora o nome, tu deves saber.
Seja assim, mas sim, para eles
A
virarem.
inversão manual, não sei o quê, já não sei, nem sei se se faz ainda. Disseram, ah, tens de ir a Santa Maria, o único sítio onde fazem, mas não é certo que aconteça, é doloroso, podes entrar em trabalho de parto no dia em que vais fazer. E eu pensei, ai, não, não estou mentalmente preparada para isto. Então, e se eu tentar um parto de pés, na loucura? Ah, só há um médico em Portugal, ou dois, não sei o quê, nananã. E eu, ai, meu Deus. Então vou fazer exercícios. Fui ao osteopata, comecei a fazer exercícios em casa, fazia o pino, estava virada para baixo a maioria do tempo no sofá, nananã, nada, esquece. Ela esteve sentada desde essa altura até ao fim e foi sentada que ficou. Então lá me capacitei, que ia ser cesariana, tentei perceber o que é que eu podia fazer para ficar mais calma, falei com pessoas que também já tinham tido boas experiências e pronto. Só que quando me rebentaram as águas, naquelas semanas antes, eu fui para o hospital e, como me tinham rebentado as águas e eu entrei de urgência, só porque me rebentaram as águas e isso foi considerado urgência, não deixaram o pai entrar comigo. Então eu tive que, para além de eu tinha comido há pouco tempo, ter que esperar horas, numa sala onde estavam mulheres à espera para ter o parto normal. E eu a ter as contrações, porque a partir do momento em que as águas rebentaram, eu comecei a ter tudo como se fosse parir de parto normal, vaginal. Eu estava ali sozinha, tive esse tempo todo sozinha. O pai não pôde estar comigo.
Mas porquê? Porque se é Covid?
Não, ainda não era Covid, mas a médica que me ia fazer a cesariana, isto, bem, enfim, a minha médica estava lá, mas. Como não estava de urgência, a médica que estava de urgência não deixou que ela fizesse a cesariana. E houve ali um drama entre elas, mas que tentaram não passar para mim. A minha médica veio só ter comigo dizer: Filipe, eu sei que eu estou cá, mas não vou ser eu que lhe vou fazer a cesariana, porque é a colega que está de urgência que quer fazer. Eu, ok, tudo bem. Mas tudo motivos para me deixar nervosa. Não
Exato.
deixar o pai entrar, porque me tinham rebentado as águas e como eu ia fazer uma cesariana, ele não ia poder assistir. Porque eu tinha entrado pela porta da urgência. Isto é a maternidade Alfredo da Costa, foi lá que isto aconteceu. Tive aquelas horas todas, lá fui para o bloco de parto. Entretanto, no bloco de parto aconteceu uma coisa que tem que acontecer, mas que não me foi perguntado se podia e eu não sei se está certo ou não. Quem me fez a cesariana foi uma interna que estava a aprender. E então, basicamente, a médica estava a dar-lhe todas as indicações, ela ia fazendo, e eu estava a ouvir. Tudo, ao ponto de não deixe aquilo estar ali a boiar. Não faça assim. Ah, sim, faça isso. Não veio ali um perito neu, não sei quantos, e eu ouvir isto tudo, enquanto me cortavam aquelas camadas todas de pele. Tive assim uma baixa, já não sei do quê, tive que levar se preciso fazer transfusão, não sei ao certo o que é que se passou. Sei que demorei 2 horas a ser cozida depois de tirarem o bebé. E toda a gente me dizia: uma cesariana, em 20 minutos estás despachada. Havia muito sangue, pelo que eu percebi, havia muito sangue, muito sangue. Depois a médica a dizer que eu tinha muito músculo, ou que era muito vascularizada, era isto, era esta a palavra, muito vascularizada. E que quando ela cortava num sítio, ou quando ela cozia de um sítio, o outro sítio. Olha, não sei.
Mas tu
Tudo
estavas
aquilo.
consciente?
Eu estava consciente. Eu estava consciente. A dada altura quase que não estava consciente com tanta coisa. Mas foi too much, entendes? Eu estava a ouvir a explicação da médica à interna. Eu não estar propriamente bem. Sentir que se calhar aquilo não estava a correr tão bem porque estava a demorar muito tempo. Eu só sei que eu demorei muito tempo até conseguir estar de pé, direita, a andar sem dores. E quando digo muito tempo é tipo um mês, dois meses. E agora que penso nisso, acho que fiz uma recuperação incrível mesmo e que posso dar graças à fisiologista com quem eu falei logo, à enfermeira com quem eu falei logo, à fisioterapeuta pélvica com quem eu falei logo. Porque ainda hoje eu ainda sinto que isto não está totalmente bem, mas que consegui recuperar quase na totalidade, porque fui rápida a agir, porque não fiquei, porque pelos médicos, pelos enfermeiros que lá estavam, eu simplesmente tinha que ficar em casa, não mexer na cicatriz e pôr-lhe hidratante quando ela estivesse apta a ter um hidratante em cima.
Uhum.
E ainda bem que eu não segui isso, porque acho que teria piorado bastante a situação. Pronto, este foi o drama assim durante o parto. Depois a Emma saiu, ainda tive que, antes de a porem ao pé de mim, ainda tive que ouvir os enfermeiros a fazer apostas em relação ao peso. E quando ela veio para o pé de mim, meteram-na encostada, eu estava a ser cozida, meteram-na encostada à minha cara e eu disse, porquê é que não a ponho no meu peito? Para fazer pele com pele. Ai, não, está a ser cozida e pode ser perigoso. Só quando fui para o recobro é que ela foi realmente comigo. Mas eu estava com muito medo, será que ela vai mamar, será que não vai? A amamentação tinha corrido muito bem com o Eusébio, mas eu vinha com aquela coisa do ela foi tirada à força. Mas na verdade não tinha sido, porque eu já tinha entrado em trabalho de parto. E correu tudo bem, a parte da amamentação foi ótima. Depois a parte da minha recuperação estava-me a custar imenso e tratar de um bebê ao mesmo tempo em que estamos a recuperar, uma mega cirurgia...
De um bebê e de um mais velho, não é? Porque...
Sim, mas eu estou a dizer, mesmo no hospital... Aquilo que eu sentia é que se ela tivesse sido o meu primeiro filho, eu tinha entrado numa depressão logo ali.
Pois.
Porque fiz muitas coisas que já fiz porque estava tranquila em relação a conviver com o bebê. Como, por exemplo, tê-la a dormir ao meu lado e não, sem ter medo de a sufocar, não é? Porque já tinha anos de treino do Eusébio. E porque eu não me conseguia mexer. Se eu tivesse que ir buscar a minha filha ao berço, a meio da noite, a meio do dia, ou o que fosse, eu não ia conseguir. Eu ia ter sempre que chamar alguém.
Quando não é que o pai pôde entrar?
Foi logo depois, foi logo no recobro.
Ok.
Logo no recobro, sim. Sim. Mas foi duro isso.
Ou seja, tens duas experiências muito diferentes.
Sim, muito diferentes, embora a primeira, lá está, tenha a tal questão do, ok, se calhar não me deviam ter dado a oxitocina, ou se calhar a epidural foi dada muito cedo, ou, lá está, essas coisas eu consigo perceber, tendo aquilo que é o funcionamento de um hospital, com todas as condicionantes que tem. Na segunda vez, já acho que falharam ali algumas coisas, e acho que eu não sei como é que estão as coisas agora, mas não tratem as mulheres que passam por uma cirurgia como tratam as que não passam. Eu depois estava num quarto onde havia de tudo e claramente são coisas diferentes e claramente a atenção tem de ser diferente. Não se pode exigir que, acho eu, que eu tinha que me levantar para tomar o pequeno almoço na mesa. Eu não tomava o pequeno almoço na cama. Eu não conseguia. Eu demorava 5 minutos a conseguir mexer a zona, para virar-me de um lado para o outro, para pôr as pernas para baixo. E no dia a seguir a médica veio ter comigo e disse assim, ah, foi complicado ontem. Eu, ok, mas não sei, a culpa não foi minha, peço desculpa.
Certo.
É complicado, é muito vascularizado, outra vez a conversa do é muito vascularizada. E todas estas coisas, tanto que eu tinha aquela ideia do, depois de ter tido o Eusébio, que, ok, quero ter 3 filhos, isto foi, é uma experiência bonita, está a correr-nos bem. Gosto disto de ter filhos, de ter crianças, de educar crianças. E com a Emma eu pensei, não, eu não sei se quero um terceiro filho. E ainda pois. Hoje, quando penso se quero ter um terceiro filho, é sempre na perspectiva do como é que vai ser o parto.
Pois.
Assusta-me imenso.
Eu ia-te perguntar isso, aquilo te traumatizou ao ponto de...
Acho que
agora
sim.
Agora ponderares muito bem.
Sim.
Ou seja, é porque agora no teu, na tua situação eu penso, ok... Se eu tiver um parto igual, estou quero passar por isso, estou, não é? Estou disposta. Pá, é que pronto. Yeah.
Não, e depois eu penso, se um parto igual, o mais provável, visto que tenho uma cesariana, é ter que fazer outra, será? Não é? Tenho estas cicatrizes todas, não sei bem como é que isto ficou. O que é isto de, será que o meu corpo aguenta outra operação? Percebes? Uhum. Até essas coisas são algo que eu penso. Assustou-me muito, aquele parto assustou-me muito, agora estou a falar disso e estou-me a emocionar. Porque eu não estava, não sei se por não estar muito por dentro de como funciona uma operação ou um hospital, ou serem coisas muito...
Filipa, pronto, aqui eu tive cesariana de urgência, também achei que ia ser parto vaginal e eu, depois a última hora teve que ser de urgência e eu não tive essa experiência. Okay. Tipo, eu tive cesariana de urgência, a minha filha passava 20 minutos, estava a fazer pele a pele comigo, eu estava cozida, não foi assim.
Pois.
Acho que estava a dizer que foste, pronto, tiveste sorte porque não demoraste para engravidar, acho que tiveste azar com a cesariana que acabaste por ter que fazer. Porque, e eu estava a dizer demoraste 2 meses, eu demorei 5 dias a estar bem.
Stand. Pois. Pois,
tive uma recuperação, pronto.
Nada a ver, sim, sim.
Mas pronto, ou seja, apesar de ter sido o teu segundo filho, o pós-parto do segundo muito mais complicado que o primeiro, não é?
Muito mais, muito pois. Mais. E senti que tive que me dedicar muito mais a ele, muito mais ao meu corpo, da segunda vez também.
Uhum. Sim.
Muito mais, sim.
E psicologicamente, como é que estavas?
Psicologicamente aquilo abalou-me, mas eu tinha... Como ela mamava bem, era uma criança super tranquila, tenho uma boa rede de apoio, o pai e os meus pais também, e os meus sogros, reuni-me também dessas tais pessoas em quem eu confiava, não é? A fisioterapeuta, a fisiologista, a enfermeira, mesmo a minha médica, depois disto também, sempre pessoas muito, muito, ficaram muito próximas e eram muito, estavam muito conscientes daquilo porque eu tinha passado, até pela minha, pelo meu relato, e psicologicamente fiquei bem. A questão é que, passado um mês, estávamos fechados em casa, com
pois,
a pandemia.
Aí entra a pandemia.
E aí, sim, eu fiquei mal, muito mal.
Pois.
Porque, de repente, estava ainda nessa fase de recuperação, embora estivesse a correr bem, na fase de recuperação do parto, tinha uma bebé com 1 mês e pouco, e tinha uma criança com 2 anos e meio, nessa altura. E tinha o pai em casa a trabalhar. E eu estava naquela do finalmente vou apanhar ar, não é? Porque passou 1 mês e meio, finalmente vou apanhar ar e de repente eu não posso ir apanhar ar.
Estás legalmente muito... proibida.
Exatamente. Aí eu não havia hipótese. Eu senti que estava a viver a quarentena, não era a minha quarentena de pós-parto, era a quarentena também de toda a gente. Só que foram os tempos mais difíceis, eu acho que eu vivi até hoje. E não foi só aqueles primeiros 15 dias, foram meses, né? Os efeitos da pandemia duraram muito tempo. Aí sim eu devo ter ficado com uma depressãozinha. E eu estou a dizer depressãozinha porque não fui diagnosticada, porque não fui a lado nenhum, porque... Devia ter ido ou devia ter feito alguma coisa, mas lá está, estávamos fechados e eu tentei resolver as coisas sozinha, né? Com as pessoas que tinha à minha volta, mas foram tempos muito duros e depois mesmo a minha profissão, eu iria ter que voltar em junho, já não sei, estendi a licença porque também não estava nada a acontecer, as pessoas estavam a fazer rádio de casa, tinham levado os aparelhos todos para casa, aquilo estava tudo muito esquisito, estavam a voltar aos poucos e essa não era a experiência que eu tinha, eu nem sabia fazer uma ligação de Zoom.
Pois.
Entretanto, eu volto em agosto e toda a gente está super normal na rádio, que é uma coisa onde as pessoas têm que estar todas juntas dentro de um estúdio, não é? A produzir e a falar umas com as outras, e está cada um no seu estúdio e cada um na sua vida a fazer ligações de Zoom. Eu, como assim? Eu não estou preparada para isto. Então foi um choque muito grande. Mesmo, mesmo.
Ai. Olha, mesmo mudando aqui um bocadinho de assunto, tens um Eusébio e uma Ema. Quais são as histórias por trás destes nomes? Há história, não há? Como é que foi escolher?
Quando eu conheci o Mário, que é o meu marido, ele tinha 17 anos e eu tinha 16, tinha quase 17. E nós brincávamos, ele era muito benfiquista, eu também, e dizíamos, vamos chamar-lhe, se um dia tivermos um filho, vamos chamar-lhe Eusébio, que é para ele fazer aquela piada do, então como é que te chamas? Quem? Eu? Eusébio. Pronto, isto era só uma piada. Acontece que o meu avô, com quem eu vivi muitos anos, ele viveu muitos anos lá em casa, quando eu ainda vivia com os meus pais, se chamava Eusébio. E o meu avô era um homem nascido em 1930, e nós sempre achámos muita graça ele ter o nome do Pantera Negra, e também o facto de não conhecermos mais ninguém. Ele era o único Eusébio, tinha nascido no dia de Santo Eusébio. Tinha assim uma história engraçada, e eu gostava muito do meu avô, claro, e o meu avô era uma pessoa muito querida. Ele e a Ema são assim parecidos em algumas coisas, porque o meu avô era uma pessoa muito calma, falava baixinho, mas depois fazia poemas com tudo. Tu dizias-lhe uma palavra, acabava uma frase e ele fazia um poema com aquilo. Era muito querido, meu avô. Desculpa.
Ai, Filipa, não podes fazer isso. Ai. Eu também tenho um avô de 1930 e que estou-me a rever muito dessa história.
Está vivo.
Sim, mas tem Alzheimer também. Não
é como assim. O meu avô. Pronto. E o meu avô tinha Alzheimer. E... nos últimos 7, 8 anos da vida dele foram com Alzheimer. Sempre lá em casa, com a minha avó. E o meu avô morreu e nesse ano eu fiquei grávida e eu não tinha dúvidas nenhumas que eu queria um filho chamado Eusébio. E era um rapaz. E pronto, não houve dúvidas nenhumas.
E tu querias um rapaz, então, nessas circunstâncias?
Eu não queria um rapaz, sabes? Eu nunca tinha pensado que queria, não tinha uma preferência. Mas depois essa ideia começou a ficar muito, muito, muito presente em mim. E não sei se acredito em coincidências ou não, não é? Mas veio um Eusébio. E aquilo que eu pensava é, eu espero não ter outro rapaz, porque eu não sei que nome é que lhe vou dar se isso acontecer. Depois, quando foi a Ema, nós queríamos na mesma manter o E. Eu gosto muito da letra E, acho assim diferente, acho pouco usada e acho que é giro. Depois na escola os miúdos distinguem-se e têm nomes diferentes. Ela agora tem uma miúda, outra Ema na sala dela. E eu e a mãe até brincamos com isso, porque depois elas têm apelidos muito compridos, as duas, e os apelidos acabam exatamente da mesma maneira, que é um E e um S. A minha é Emma Gonçalves e a outra é Emma Rodrigues. Então, nós a pormos nomes pequeninos às crianças para depois elas terem que ter dizer o nome todo comprido. Depois, quando foi para a escolha dela, pensámos então na letra E. A minha avó chamava-se Emília, mas depois já achámos que isso já seria demais. Estar a pôr os nomes dos avós todos, e ficámos ali entre as Amélias, ainda nos passou pela cabeça a Amália, mas achámos que era too much também, porque depois toda a gente ia brincar com a questão do tem um Eusébio e uma Amália. Eu gostava do nome Vitória, mas mais uma vez também não podia ter a Vitória, porque a Águia Vitória e a em casa não podia ser, então ficou a Ema. Gostámos muito do nome, achámos que não era comum. Tinha o E, não precisávamos de lhe chamar mais nada, não é? Tipo, é Ema. E ficou a Ema, pronto, foi assim. Mas foi mais difícil, só para aí quando estava grávida de 7 meses é que ficou realmente decidido.
Portanto, se vier um terceiro vais ter dificuldade em escolher esse nome.
Muitas dificuldades, até já pensei nisso. Manter o E, Pronto, se houver um terceiro. Gosto muito de Eduardo, por exemplo, para rapaz, por isso podia ser. Se for rapariga, a Emília é melhor não, porque Emma e Emília é muito idêntico, não é? Depois se calhar confunde. Mas é mais complicado, porque não há assim tantos nomes com E que eu goste de rapariga.
Tipo... Tens preferência se tiveres um terceiro por menino ou menina?
Não.
Não? É ti igual? Olha, e então, o que é que foi mais difícil aqui, só para brincarmos um bocadinho? Fazer os exercícios de reforço do pavimento pélvico ou ouvir os conselhos não solicitados que as pessoas adoram dar?
Olha, os exercícios do reforço pélvico são difíceis enquanto tu não ganhas consciência corporal, não é?
Uhum.
Eu agora acho que consigo fazer mesmo na boa tudo, depois de... Mas é, no início é muito difícil, até porque é uma zona que está muito dessensibilizada, não é? É aquilo que eu sinto, que tu já nem conheces bem aquela zona porque estiveste grávida 9 meses e aquilo agora ficou assim, tipo um corpo estranho. Mas depois vais ganhando. Mas é muito difícil no início. Parece que não estás a fazer nada. Estás ali a fazer força a pensar.
Eu quando cheguei lá a primeira vez, assim, então mas a Marta nem sabe respirar. E eu...
É logo, começa logo por aí.
30 anos e não sei respirar, pronto.
E não sabemos mesmo, e não sabemos.
É verdade, mesmo. É verdade, sim.
Respira para aqui, agora faz não sei, levanta não sei o quê, ou como é que é, o umbigo, exato.
Eles diziam, mas aperta, é como se estivesse a apertar o cinto, eu, com a barriga.
Exato, imagina. É como se tivesse um cinto, exatamente. E as costelas têm que ir para baixo, ou para cima, não sei, para
não
baixo.
Não é assim muito fácil.
É, não é porque nós desaprendemos de fazer esse tipo de coisas, né? Os conselhos não solicitados. Sabes que eu acho que sempre fui um bocado imune.
Ok. Passei-te um bocado ao lado.
Estou a pensar se houve assim alguma coisa que me tenha deixado. Não. Eu acho que consegui sempre abstrair-me dos conselhos não solicitados. Sim.
Ótimo.
Eu sou muito empática, acho eu, com as dores das outras pessoas em coisas que eu sei que realmente podem ser diferentes de pessoa para pessoa. E acho que nisto, dos partos, de engravidar, até da educação dos filhos, pá, é mesmo muito, muito, muda mesmo muito de pessoa para pessoa. E se aquela pessoa me está a dizer que teve, sei lá, que a cesariana é a melhor coisa do mundo, que para mim não é, não é? Que é a melhor coisa do mundo, e se pudesse, escolhia sempre e ia para o hospital à hora marcada e nananã, e que eu devia fazer o mesmo, eu se calhar na parte do eu devia fazer o mesmo, ignoro, estás a ver?
Exato.
E no resto eu penso, ok, foi a experiência dela, por isso é que ela está a dizer isso, devia se calhar não dizer isso assim, né, da boca para fora, mas é tranquilo, não me vou chatear por causa disso.
Olha, já enquanto mãe, consegues dizer tipo, quais são os maiores desafios aqui na maternidade que tens sentido até agora?
Ai, a educação. A educação. Não é como introduzir a banana e a maçã e a sopa e os sólidos. Não é. A amamentação, sei que para muita gente é um desafio, para mim não foi, portanto, passamos essa parte. O desmame foi. E eu acho que isso é pouco falado. O desmame da Emma foi um grande desafio.
Não aceitava o biberon.
Ela nunca aceitou o biberon, nem ela nem ele. O desmame foi. Ela já tinha. Eles tinham 2 anos quando deixaram de mamar. Mas no caso dela eu já estava mesmo muito, muito farta. E é uma relação a dois. E eu só pensava, isto é uma relação a dois tóxica. Porque eu já estou tipo a chamar-lhe nomes quando ela está a mamar. Não pode ser. Mas ela ainda é muito needy, porque ela é uma criança que precisa de muita proximidade, muito toque, ao contrário do irmão. Pois eles são muito, muito diferentes no trato mesmo, no tra na personalidade e no trato. E as necessidades de um não são as do outro de todo. Ela precisa de muito toque, precisa de estar a fazer festinhas, precisa de não sei o quê, nananana, e eu às tantas, que sou mais como o Eusébio, já para, tipo, sabes, aquelas pessoas muito lamechas, ela é isto, mas em modo criança, para, deixa-me em paz, eu que sou que está sossegada. E pronto, e ela sempre a mamar, e foi complicado, mas pedi ajuda a uma doula, especialista também em amamentação. E com calma e no nosso ritmo lá fomos deixando, para não ser uma coisa muito abrupta. Mas ela ficou triste, foi difícil para ela assim durante uns tempos. Eu notava que ela estava...
Porque, pronto, eu só tenho uma filha e era mãe de primeira viagem e eu achei, na minha inocência, que o desmame dependia de mim. Quando eu decidisse...
Já estava.
Estava na hora, já estava. Até que eu decidia, pá, não, para mim já chega, pronto, já estou pronta para... A minha filha tinha outros planos.
Ela não queria.
Não, ela não aceitava biberons, experimentei 1000 biberons. Ou seja, isso é importante falares, porque realmente nós pensamos que temos o controlo e depois não. Eles têm sempre... Não, não.
É mesmo uma relação não. A dois. E depois também, é assim, claro que no fim tu és a adulta e se tu decidires, agora vais estar a fazê-la passar por um sofrimento que se calhar também não queres, não é? Não claro. Sei. Mais uma vez, cada pessoa a sua experiência e a sua sentença. Mas eu também senti isso, que era um... Como dizia a Patrícia, que era essa doula que me ajudou, isto é uma dança. Isto é uma dança a dois. Vocês estão a dançar, já não estão bem no mesmo ritmo, há de haver uma altura que tu queres pisar o pé da outra pessoa, a outra mesmo assim quer continuar a dançar. Não é fácil, foi assim, foi difícil, mas pronto, também já conseguimos. Agora, atualmente é claramente a educação, e eu acho que é isso que é o mais difícil de ter filhos.
E de que idade? Estou-te a perguntar isto, porque a minha filha tem 15 meses e eu já penso, mas ok, já há aqui uma personalidade. Eu já... A partir de que idade é que tu achaste? Não, ok, educação tem que começar a entrar aqui...
Eu acho que nos 9, 10 meses tu começas logo a perceber.
Pois porque assim, né?
Eu acho que quando dás menos, ela tem 15 meses, já não mama, já come de tudo, suponho.
Sim.
Pronto, ainda usa fralda, vá.
Sim.
Yeah. A Emma deixou a fralda há um mês. Ok. Tá, ela está quase a fazer 4 anos. Foi mais uma das coisas que... Foi se calhar das coisas em que eu ouvi mais palpites. E tive mais pressão externa. Mas por ter tido o Eusébio largou as fraldas cedo, tipo aos 2, cedo não, no ritmo habitual, acho eu, mas toda a gente dizia, fisiologicamente até aos 5 é normal, e eu a pensar, ok, fisiologicamente é o que interessa, ela não tem um problema, mas claro, lá fui eu para a psicóloga perceber se ela tinha um problema, não tinha, percebemos que era comportamental, e sendo comportamental ela ia deixar quando estivesse preparada, e foi isso que aconteceu. Agora, voltando à tua questão, personalidade. Exato, quando já não tem aquelas necessidades tão básicas, não é, de sobrevivência, de estar ligada a ti, eu acho que é aí que se começa a notar.
Pois. Eu por acaso, na minha inocência, achei que era mais tarde, ou seja, ela tem coisas agora que eu penso, tu como é que será aos 2 anos no Terrible 2? Estou feita.
Pois é. Olha, o Eusébio passou pelos Terrible 2, a Emma tem 4 e eu não sinto que ela tenha passado por nada ainda.
Pronto. Ok.
Mas eu acho que é mesmo da personalidade e mesmo as birras, pronto, que é uma coisa que se calhar tu ainda não estás ainda nessa.
Ainda não.
Ainda
não.
Bem.
Lá chegarei.
O Eusébio tem 6 anos e faz birras, que a irmã com 4, eu tenho a certeza nunca fará.
Ok. Pronto. Porque é
a personalidade é... Ele tem uma incapacidade gigante para se regular, sabes? Ele não aceita as coisas, ele desafia tudo, ele tem que ser ele a ter a última palavra, tem que ser ele a liderar o momento, tem que ser ele a decidir. A Emma, se for preciso, eu estou a dizer-lhe uma coisa que eu acho que ela não vai gostar e eu já estou de pé atrás e de repente ela diz, está bem, mamã. E eu, não fácil. Como assim okay. Tu achas? Eu sei que é uma coisa que tu não queres fazer, mas tu estás a dizer, está bem, mamã. Depois tu perguntas, que estratégia é que usaste diferente? Não usei. É personalidade. Ela regula-se mais, é muito compreensiva com o outro. Se for preciso, acalma o irmão durante as birras do irmão. Oh. Se eles estiverem numa luta de quem fica com o brinquedo, ela dá sempre o braço a torcer. Claro que isto aflige-me um bocado, faz-me pensar, será que mais tarde isto ela vai ficar, vai sentir-se mal, não é? Ou isto vai torná-la numa pessoa, sei lá... muito, muito vulnerável, não é? Aos outros, ao que os outros possam querer retirar dela e que não seja assim tão bom. Mas, para já, acho que estamos a passar os melhores valores aos dois. E depois percebemos muito bem que eles são diferentes e que respeitamos isso. Respeitamos realmente isso. Tentar não fazer aquela coisa do vês a tua irmã fez isto, devias fazer igual, ou vês o teu irmão tão bonito ali, não sei o quê, e tu aqui, não sei o quê. Não, não, não tentar fazer...
Muitas comparações.
Sim, e é difícil, e mesmo que tu evites, depois tens os avós que não evitam, e que se for preciso até fazem questão de mencionar, nós não conseguimos controlar tudo à nossa volta, e nós queremos muito controlar tudo à volta dos nossos filhos, é normal, porque queremos o melhor para eles, mas eu acho que o melhor que nós podemos fazer é dar-lhes as ferramentas, uhum. né? Tipo, ensiná-los a ser boas pessoas, a respeitar o outro, a perceber que não pode ser tudo como eles querem, que vai haver momentos em que a vida não vai correr como eles desejaram e que os pais também não vão estar lá sempre para ajudar. E a partir daí, deixá-los ir. Custa um bocadinho. Eu às vezes, eu já senti com o Eusébio, não é? Quanto mais crescem, acho que sentimos isso. Quando os adultos não estão a ser corretos com ele, não é? Adultos que estão fora da esfera familiar. E em que tu não podes fazer nada, porque foi algo que ele me contou, ou que eu sei que aconteceu no treino de futebol, ou na escola. E tu pensas, o que é que eu vou fazer? Eu não vou... Olha, não pode dizer isso ao Exato. Meu filho. O que é que aconteceu aqui? Não podemos estar sempre... à espera que os outros se comportem com os nossos filhos eximimamente, não é? Porque ninguém é perfeito e vai haver sempre momentos em que vamos fazer coisas que se calhar não são fixes para alguém. E às vezes é difícil passar isso para as crianças, porque nós adultos também temos dificuldade que assim seja, não é?
Certo. Olha, já houve algum eu nunca que já fizeste?
Ah, eu não sou muito essa pessoa de agora estar a pagar pela língua.
Sim.
Não, sabes, acho que não. Eu nunca, não, não.
Não, porque nunca foste fundamentalista a dizer que.
Sim, nunca fui a coisa do filho meu, já estava a levar uma palmada. Ou, quando for o meu filho. Mas se calhar já fui, sabes? Quando vi a minha irmã com os meus sobrinhos. E eu acho que é. Não, não te consigo dizer uma coisa em concreto. Uhum. Mas sei que por dentro julguei ou fui preconceituosa, uhum. Isso sim, acho que todos temos isso. Sei lá, quando vi a minha irmã fazer coisas com os meus sobrinhos, que eu pensava, o que é que ela está a fazer? Isto não faz sentido nenhum, tipo... mas lá está, tem muito a ver com a tal coisa de nós não estamos habituados a crescer com crianças à volta. As primeiras crianças com quem eu tive à minha volta foram realmente os filhos da minha irmã,
uhum.
Não é? Tipo... há pouca coisa na sociedade que una crianças e adultos, uhum. Sem ser mandar os pais para o lado com os seus filhos, né? Mas ao Festival do Panda já sabes que é tudo só crianças e, pai, e os respectivos pais, mas não vais a um Nós Alive com os teus filhos pequeninos, né? Falta aqui no meio um meio bastante grande onde haja coisas onde adultos e crianças estejam juntos.
Sim, possam conviver.
Muita falta disso. Há muito aquela coisa do que vamos fazer no fim de semana e só tens opções de criança, muito, muito óbvio que é para pais e crianças e não uhum. para todos.
Sim, há muita kids friendly, não é?
E depois, exato. Tipo, e adults only. Adultos,
exato, há muito essa separação. Sim, é verdade, é verdade.
Porque os adultos que não têm filhos não têm que estar a aturar os filhos dos exato. Outros, não é? O que dizem. E eu acho, e eu se calhar antes de ter filhos também pensava assim, e pronto, se calhar o meu eu nunca poderá estar aí, que é, eu pensava assim porque eu nem percebia o que era uma criança, não é? Uhum. Eu nem percebia que uma criança tem que correr, que uma criança não é suposto estar 2 horas sentada num restaurante a anhar, uhum. E que também não é suposto essa criança estar 2 horas a olhar para um telefone. Uhum. Enfim...
Certo. Olha, só para terminarmos, o que é que gostavas que tivessem dito sobre isto da maternidade?
Devia ter pensado nisto antes, não é? Já devia calcular que me ias fazer esta pergunta. O que é que eu gostava que me tivessem dito? Não vai ser fácil, mas... Não, não, não é bem isso que eu quero dizer. Porque o que eu acho é... Há muitos, é tudo de extremos, é as pessoas que romantizam a gravidez e a maternidade e é tudo lindo e maravilhoso, e as pessoas que é tudo um horror e eu amo muito o meu filho, mas não estou arrependida, porque ele agora está cá, mas isto é a coisa mais difícil do mundo. E eu sinto mais uma vez que falta aqui um meio termo, que é, tu decidiste ter um filho, ou aconteceu... faz falta haver mais pessoas a dizerem isto de uma forma leve, que é aproveita, é uma criança, tens a oportunidade para criar um ser humano. Imagina isto, tu és tipo um escultor, tens a oportunidade, nem é bem um escultor, porque uma escultura é uma coisa que tu deixas da forma que tu queres, e uma criança é mais tipo uma planta, vá, vamos assim.
Sim.
Tu plantaste esta planta, tu não sabes se ela vai crescer 2 metros, 3 metros, se vais crescer para a direita, para a esquerda, se te vai exigir mais água ou menos água. É um let it go constante. Não queiras controlar aquela criança, mas ao mesmo tempo dá-lhe tudo aquilo que ela precisa.
Uhum.
Acho que é mais isto. Faz falta aqui dizerem que é possível que seja leve.
Uhum. Sem dúvida. Filipa, obrigada.
Uhum.